Boa noite, sejam todos bem-vindos para a live de hoje. Tire a sua máscara. Chegou a hora de tirar a máscara. Nós vamos dedicar a aula de hoje para a elevação da alma de um amigo, Meir Ben Pesach, que sua alma possa ter um descanso e toda a família Glasberg possa ter só boas notícias e, se Deus quiser, ele possa intervir nas alturas pedindo brachot para os filhos, para a esposa e para todos os familiares, trazendo bons fluidos, se Deus quiser. Eu tenho um colega que mora em Israel, que ele tem uma filha de 7 anos. Hoje ela tem 7 anos, essa história aconteceu ano passado. Essa filha se chama Yona Bloch. Tá chegando o Purim do ano passado, um pouquinho antes de estourar o Covid, e a mãe perguntou: filhinha, o que, que você quer se fantasiar em Purim? E ela falou: esse ano, em Purim, eu gostaria de me fantasiar de mim mesmo. Eu gostaria de me fantasiar de Yona Bloch indo para a escola. A mãe, com todo jeitinho, falou, na época ela tinha 5 anos e meio, que legal, mas você faz isso todo dia, está chegando Purim, uma festa legal, escolhe uma fantasia diferente. Não, disse a menina, decidida, falou, de jeito nenhum. Eu nunca posso ser a Yona Bloch. Um dia eu sou Yona a fofinha. Outro dia eu sou Yona a bonitinha. Outro dia eu sou Yona a bagunceira. Outro dia Yona sem vergonha na cara. E assim por diante. Hoje, em Purim, eu quero ser Yona Bloch indo para a escola. E a mãe ficou lá, parada, só observando e babando de nachas, de orgulho da filha. Quanta verdade nessa afirmação de uma menina pura de 5 anos. Como todos nós somos mascarados. Faz 5 minutos antes de começar a aula, meu pai me mandou uma mensagem falando que persona, em grego, é máscara. Então, personalidade é colocar a máscara. Não estou me referindo à máscara de proteção do Covid, mas nós precisamos tirar a máscara da nossa persona que nós criamos em torno de nós mesmos. Mas não me entendam mal, essa máscara é necessária. Esses filtros são necessários. Imagine se a gente conseguisse ver o que os outros estão pensando. Talvez não seria tão agradável saber o que o vizinho pensa de mim, ou talvez uma inveja que um amigo próximo tenha de mim. Às vezes, é bom ter um pouco dessa máscara. Se a pessoa fosse falar tudo o que ela pensasse, ou ela fosse fazer tudo o que ela sentisse, não seria talvez tão agradável. É necessário máscaras. É necessária essas proteções para vivermos em uma sociedade. Mas a sociedade foi muito longe e colocou máscara demais. Eu fico observando, eu falo os políticos, mas a gente não é diferente. Fico observando, os políticos eles foram eleitos para trabalhar, para fazer algo em prol da sociedade. Mas eu fico observando como eles gastam tanto tempo, de certa forma, às vezes mais tempo, do que exercendo a sua função, se preocupando com a sua imagem e querendo melhorar a sua imagem. E nós não somos diferentes. A gente está muito preocupado com a nossa imagem, o que o outro está pensando de mim. Mais do que o necessário. Essas máscaras, elas podem e devem cair. Pelo menos um dia por ano. Sexta-feira que vem, quinta-feira à noite, é Purim. Purim é considerado um dos dias mais especiais do nosso calendário. É dito que Yom Kippurim, Yom Kippur é chamado Yom Kippurim, um dia quase igual a Purim, mas não chega ao nível de Purim. Purim, então, é um dia de uma energia tal que se nós tiramos a máscara no dia de Purim, aproveitamos, igual a Yonah Bloch, aproveitamos para tirar a máscara, nós podemos ganhar uma energia para o resto do ano. E por isso que eu resolvi já dar essa aula mais de uma semana antes, para a gente poder ter tempo de se preparar para aproveitar as 24 horas de Purim de uma forma como nunca antes. Quando a gente fala de tirar a máscara, quão importante é num ano onde todos nós estamos sendo obrigados a vestir uma máscara. Com a permissão de vocês, eu gostaria de sugerir um exercício para nós analisarmos quanto tempo, quanto esforço nós dedicamos para a nossa máscara e quanta atenção nós damos para nosso verdadeiro ser, para nossa verdadeira pessoa por trás de todas as máscaras. Quando não tem ninguém olhando, quando não tem público, como que eu lido comigo mesmo? E quando eu falo sozinho, é sem o celular, é sem qualquer distração. Eu comigo mesmo. Será que eu me entendo? E vamos experimentar por um instante, tirar a nossa máscara. E para isso eu gostaria de colocar no contexto da história de Purim. Porque a história de Purim é a nossa história. É dito que quando entra vinho, nichnas yain, yotze sot. Quando entra o vinho, sai o segredo. Quando a pessoa bebe, ela fica mais relaxada e ela revela o que está por dentro. Então aqueles filtros, eles caem em Purim. Por isso que a mitzvah em Purim é beber vinho até que eu não saiba diferenciar entre amaldiçoado é Aman e abençoado é Mordecai. Não estamos... Falamos para ficar bêbado, tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Nós estamos falando agora no sentido espiritual. Obviamente que existe a mitzvah de tomar mais vinho do que o costume em Purim, mas o bêbado aqui é no sentido da pessoa perder esses filtros, essas máscaras. Isso que impede a nossa verdadeira alegria, a nossa nosso verdadeiro ser estar revelado. Se eu fosse uma pessoa autêntica, sem máscaras, com o meu cônjuge, com meus filhos, não tem dúvida nenhuma que eu vou ser o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho. Vamos então beber espiritualmente o vinho hoje, tentar revelar um pouquinho da nossa essência e ver como que isso vai trazer imediatamente a ideia de Purim, a verdadeira alegria. A verdadeira alegria vem quando eu consigo me entender, estar bem comigo mesmo. Essa é a verdadeira alegria. Todo o resto é distração. Se eu preciso de algo de fora para me trazer alegria, isso é distração, isso não é alegria. A alegria vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E na realidade, o Baal Shem Tov, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu preparei um PowerPoint, assim eu acho que fica mais fácil para a gente participar. Tire a sua máscara. A primeira máscara é Megilat Esther. Todo mundo vai em Purim na sinagoga, se Deus quiser, vai ter toda a segurança, vai ter espaço com distanciamento, com máscara. Todo mundo vai poder cumprir essa grande mitzvah de escutar Megilá. Vamos ter também leitura em espaço aberto. Todo mundo, cada um, da forma que se sente mais seguro. E todo mundo vai escutar aquela história de Purim. Que a mitzvah é escutar pessoalmente. Mesmo que a gente usa o Zoom para aulas, não dá para cumprir a mitzvah de escutar Megilá pelo Zoom ou qualquer outro meio eletrônico. Está escrito claramente na lei judaica. Então nós precisamos escutar a Megilá. E diz, tem várias leis na Megilá. E uma delas é a seguinte. Aquele que lê a Megilá de trás para frente, não cumpriu a mitzvah. Assim diz a lei. Porque você pode pegar o rolo da Megilá e você lê um versículo, lê um pedaço da história para frente e depois você volta. Tem gente que não tem paciência de ler, pega um livro, tem gente que ganha um livro, ele folheia, lê um pouquinho na frente, depois ele volta. Então, aquela pessoa que faz isso com a Megilá, ela não cumpriu a mitzvah. Colocar aqui de volta. Diz o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele fala o seguinte. O que significa ler a Megillah de trás para frente? Ler a Megillah de trás para frente, diz o Baal Shem Tov, tem um sentido muito mais profundo. Aquele que chega na sinagoga em Purim e ele escuta a historinha bonita. Que linda história da rainha Esther, de Mordecai. A história é tão bonitinha, eu vou contar para os meus filhos. Aquele que escuta a história de Megilá e acha que é uma história do passado, que não é relevante, não é atual, não tem nada a ver comigo, no século XXI, com todos os problemas que eu tenho, então a pessoa que lê a Megilá dessa forma, ele não cumpriu a obrigação, ele não cumpriu a mitzvah, ele não entendeu e não cumpriu o objetivo de Purim. Diz o Baal Shem Tov, se você não encara a história de Purim como a história da sua vida, você não entendeu o que é Purim. Então, primeira máscara que a gente tem que derrubar, temos que tirar hoje, é a máscara de Megilat Esther. Até é interessante que o nome é Megilá, que em hebraico vem de Galui, de revelação. Esther, em hebraico, vem de Ester, de ocultação. Então, é revelar o oculto. A ideia de Purim é você revelar o oculto. Então, essa é a primeira máscara que nós precisamos tirar no dia de Purim. Segunda máscara. Só antes de falar da segunda máscara, uma história interessante que eu acabei de lembrar. O Admur Emissai, o segundo Rebbe de Lubavitch, o filho do famoso Alter Rebbe, do autor do Tânia, uma vez ele estava viajando e bem em Purim ele estava passando numa outra cidade. Na época o costume era que a pessoa que lê a Megillah é um serviço que ele está prestando para a congregação. Então cada um tinha um prato, cada um ia lá, dava um pouquinho de dinheiro e com isso ele era pago pelo serviço que ele prestou. Afinal das contas ele preparou, ele se esforçou. E cada um dava lá alguns centavos. O Mittler Rebbe, ele foi lá e colocou uma nota alta. E o ledor, o Baal Koreh, ele virou rabino. Eu não sabia que era o Rebbe. Falou, rabino, eu acho que o senhor, por engano, colocou a mais aqui. Eu não estou acostumado a receber valores tão altos. Aí ele falou, não, de jeito nenhum. Você merece isso e muito mais. Que linda história eu escutei hoje. Nunca escutei uma história tão bonita. E aí, depois, os alunos ficaram sabendo disso e eles comentaram. O que quer dizer que ele nunca escutou? Ele era o filho do Rebbe. Ele já, com certeza, desde pelo menos 3 anos de idade, ou se não antes, ele já estava na sinagoga escutando a Megilá. Ele já era uma pessoa com uns 30, 40 anos. Como que ele nunca escutou essa história? E aí explicaram o seguinte. A história que ele escutou do pai dele não era essa história. A história que ele escutou do pai dele era o segredo que está por trás da Megillah. Quando ele está escutando de Mordecai e de Esther, ele está pensando em coisas muito mais elevadas. Só que pela primeira vez ele não escutou a Megillah do pai. Ele escutou a Megillah de uma outra pessoa que não conhecia toda essa profundidade. Ele falou, ah, interessante essa história. Pela primeira vez na vida, ele escutou uma historinha bonita. Nós, depois dessa aula, não podemos mais escutar a história de Purim com uma historinha bonita. Porque, de certa forma, se é para escutar uma historinha bonita, se der, deu, se não der, não deu. Qual a importância? A história de Purim, a história da nossa vida. E escutar isso todo ano na sinagoga, isso traz a energia que nós precisamos para encarar a vida. de uma forma diferente. Vamos agora para a segunda máscara que nós precisamos tirar hoje. Esther, a rainha Esther. Está escrito na Megilá que o rei Ahasverosh, ele foi e escolheu a rainha Esther, mas na Megilá está escrito o seguinte: Vai Omer et Hadassa hi Esther. Ele escolheu Hadassa. Hadassa é Esther. A própria Megilá dá dois nomes para ela. Decide. O Talmud, ele pergunta, decide, qual é o verdadeiro nome dela? É Hadassa ou é Esther? Quais nomes? Diz o tratado de Megilá, o Talmud, diz o seguinte, Hadassa é uma representatividade dos Tzadikim, dos justos. Porque Hadassa é uma das espécies que a gente usa em Sukkot, é aquela plantinha verde que tem um bom cheiro, um bom aroma. Então, esse aroma agradável representa os justos que eles têm ações agradáveis, um bom cheiro. Esther, ela recebeu esse apelido porque ela ocultava a sua origem. Ela teve orientação de Mordecai de nunca contar que ela era judia. Ela tinha essa orientação e sempre que perguntava, ela dava um jeito, aí ela desconversava. Então, o nome dela era Hadassa e Esther. Na verdade, depende o que ela estava sendo, o que ela estava representando. Para entender o que significa isso, nós precisamos de uma história. É dito que tinha um gerente de um zoológico. E, oi vez, aconteceu um grande problema. O leão faleceu. E sem leão, você não tem a grande atração do zoológico. Só que ele estava com o caixa baixo, não tinha como comprar um leão, onde ele vai comprar agora um leão, não era uma operação não simples. E ele precisava continuar vendendo ingresso. Ele achou um coitado, um judeu coitado, que precisava de parnúcia, precisava de dinheiro. Falou para ele, você quer precisar de trabalho? Sim, por favor, qualquer coisa eu faço, preciso de dinheiro, vem comigo. Ele tirou toda a pele do leão e preparou uma fantasia. E falou para esse judeu, você se fantasia de leão, você tem que ficar nessa pose, você vai aprender a rugir, você vai ficar aqui na jaula. E você finge que vai estar tudo resolvido, eu vou te pagar todo mês, toda semana o teu salário. Esse é um trabalho, não é fácil? Beleza. O novo leão, entre aspas, ele fez o trabalho de uma forma maravilhosa, ele aprendeu a rugir, ele fazia lá, levantava a pata, e ninguém percebeu que era realmente um ser humano que estava dentro de uma fantasia de leão. Até que um dia aconteceu uma tragédia. De repente, o tigre ele entra dentro da jaula do leão. E o leão, entre aspas, começou a tremer. E ele, por instinto, em vez de rugir, ele falou, Shema Israel! E o tigre responde, Hashem Elokeinu Hashem Echad. E da outra jaula, a raposa grita, pessoal, shh, fiquem quietos, a gente vai perder o nosso panassá. Meus amigos, às vezes nós somos justamente esse leão fantasiado. Está escrito que nós somos igual a Esther. Esther é uma mulher da Megilá, a rainha, mas ela representa todos nós nas garras de Amã, nas garras de Ahasverosh. E o que acontece? A gente acha que a gente está num zoológico. Um grande zoológico. Como a gente fala, na selva. Na selva não tem regras. Na selva ganha o que é mais forte. A lei da sobrevivência. Então, esquece ética, moral, esquece todas essas regrinhas. Eu preciso agora sobreviver. E tem gente que se coloca numa posição de leão. Ele é o dono do mundo. E ai de quem ofender ele. E tem aqueles que são igual um tigre, que estão sempre correndo de um lado para o outro e não tem tempo para ninguém, nem para ele mesmo. E tem aqueles que são a raposa, muito espertos. E se acham muito espertos para seguir regras. Então ele sabe que no business, se eu conseguir enganar alguém, eu me dou melhor. Esquece honestidade, esquece regras, eu sou esperto. Purim é o momento de tirar a nossa máscara. Nós precisamos mostrar que por dentro de Esther tem Hadassá. Por dentro de Esther tem Hadassá, que representa o justo. Todos nós por dentro queremos fazer o que é justo, nós queremos fazer o correto. Chega Purim e nos lembra que é momento de revelar a Hadassá interna. Por trás de cada Esther existe uma Hadassá. Atrás do leão, atrás do tigre, atrás da raposa, tem um ser humano que sabe gritar e falar de todo o coração. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E com isso nós passamos para a terceira máscara que nós precisamos derrubar em Purim e na nossa vida. Vocês estão começando a ver como que a história da Megilá ela é muito mais profunda. E agora chega numa explicação que muda toda a história, toda a leitura da Megilá. Está escrito uma das leis de Purim aqui, quando chega numa parte chamada Balailau Nadedash Natamelech, um versículo da Megilá. O ledor, o Baal Koré, ele eleva a voz. A parte principal da Megilá começa a partir de Balailau. Quem vai escutar a Megilá, presta atenção agora que vocês vão ver que o ledor, ele... Balailau Nadedash Natamelech, ele começa a ler mais alto. O que que significa? Naquela noite, o rei balançou... Naquela noite balançou o sono do rei. Naquela noite balançou o sono do rei. O que que significa? Diz a Megilá que teve uma noite que o rei Ahasverosh, ele estava com insônia. Ele estava com insônia, pediu para, naquela época não tinha Instagram, então ele pediu para trazer um pergaminho que estava escrito lá, coisas que aconteceram no passado, ele anotava, anotavam para ele, para ficarem lendo para ele ver se ele adormecia. E lá começa o grande milagre. O sono do rei foi perturbado. Diz o Maharil, que tem que levar a voz. Dizem nossos sábios, por que que tem que levar a voz? Por que que aqui começa o milagre? Porque toda vez que você lê na Megilá, rei, não leia o rei Ahasverosh. Leia Hameler, o rei dos reis. Hashem. Quem foi que acordou? Quem foi que acordou? O rei dos reis. Hashem acordou. O que que significa isso? É dito que durante a noite, o que que acontece? Um momento de ocultação. Um momento onde que eu não consigo enxergar. Hoje em dia tem luz, mas na época você dependia da lua para enxergar um pouquinho. A escuridão, ela representa a ausência de luz. Ela representa uma ocultação. Dizem nossos sábios que o exílio, as dificuldades que nós enfrentamos, se devem ao fato de nós estarmos no galut. Exílio significa falta, ausência de revelação de Hashem. Quando Deus está revelado, tudo está bem. Quando Deus está oculto, é um momento onde que nós estamos vulneráveis, aparentemente vulneráveis, devido à escuridão. Às vezes, Deus se esconde. Existe uma história que eu gosto muito. Escutei do meu pai, o que aconteceu com Reb Baruch Mezebush. Reb Baruch Mezebush era um dos alunos do Baal Shem Tov, neto do Baal Shem Tov, e ele conta o seguinte. Que uma vez ele estava vendo o neto dele brincar de esconde-esconde. O neto estava brincando com os colegas de esconde-esconde. E de repente o neto ele chega para o avô chorando. Ele está chorando e o avô, o Zeide, pergunta para ele o que, que aconteceu. E o netinho fala, Zeide, a gente estava brincando esconde-esconde. Eu me escondi tão bem, mas tão bem, que eles me procuraram, procuraram, já que eles não me acharam, eles desistiram de me procurar. E eu fiquei lá de bobo esperando. Quando o Rebbe escutou isso, ele começou a chorar. Aí o neto falou, não, vovô, calma, calma. Não é tão grave assim, não, já passou, não se preocupa. Você não entendeu porque eu estou chorando. Porque o que aconteceu com você acontece com Deus. Deus, ele se esconde. E por que Deus, ele se esconde? Porque ele quer que nós vamos procurar. Mas, às vezes, Deus se esconde tão bem que tem pessoas que desistem de procurar. E é por isso que eu estou chorando. Diz a Megilá, Balaila ahu nadedash natamelech. Apesar que Deus estava oculto, a prova que Deus estava oculto é que Amano ele veio com o plano da solução final, Deus livre. Hitler não tinha poder sobre todos os judeus. Ele não estava com todos os judeus embaixo do seu domínio. Achashverosh, ele era o rei do mundo todo. E o decreto era, Deus nos livre, aniquilar em um dia só. Homens, mulheres e crianças, todo o povo. O pior decreto da nossa história. Deus estava escondido. Explica a Kabbalah que Deus estava escondido porque nós nos escondemos. Nós esquecemos, deixamos de procurar e ele continuou escondido. Mas, de qualquer forma, Deus estava escondido. E o grande milagre acontece naquela noite. Por que aconteceu o milagre naquela noite? Porque o povo acordou. E na hora que o povo acordou e percebeu o erro deles, eles estavam assimilados, eles queriam ser mais persas do que os persas. Não estava dando valor para a sua identidade. E na hora que eles perceberam o erro, eles acordaram, o pai acordou. Balailaú, naquela noite Deus acordou. E diz, acaba lá o seguinte, noite representa escuridão, e a Ru, aquela noite, na terceira pessoa, a Ru é ele, existe a Tá, é você, existe na terceira pessoa. É oculto. É a ocultação da ocultação. E apesar da ocultação, Deus ele fez questão de acordar. E na hora que Deus acordou, tudo se resolveu. A história aqui embaixo é uma consequência da história lá em cima. E o milagre de Purim era certo, uma vez que Deus estava acordado. Porque o Mordecai, ele revelou para o povo todo que era um esconde-esconde. E na hora que eles resolveram procurar, tudo se resolveu. Meus amigos, vocês não acham isso atual? Quantas vezes na nossa vida nós vivemos momento de noite? Momento de dia é quando você sente a mão de Deus te acompanhando. Quando as coisas estão tranquilas. Quando eu consigo sentir a presença e a proteção e a bênção de Hashem o tempo todo. Mas tem aqueles momentos de noite, aqueles momentos difíceis. E não só que a noite é aquela noite, é uma ocultação da ocultação, eu não consigo ver. O mundo inteiro vivendo momentos difíceis de saúde, de parnassá, tanta dificuldade, tanta gente morrendo, e a gente não consegue ver, cadê a mão de Deus aqui? Vem a história de Purim e nos mostra, tenha certeza absoluta que Deus não esqueceu e Deus não fugiu. Deus, ele é um bom pai, um pai que nos ama e está brincando com a gente no bom sentido, ele está escondido, procurando, esperando a gente procurar. E na hora que a gente procura, na hora que a gente encontra, na hora que eu acordo, automaticamente a chama acorda. Tem uma música, eu não sou um grande cantor, mas uma música que meu mentor espiritual, Maspia, ele cantava várias vezes no Farbrengen, em Em momentos de terapia coletiva, ele cantava essa música com grande sentimento e ficou gravada na minha mente. Oh, Reinato, vato que eu me está ter. Oh, Reinato, vato que eu me está ter. Ai, 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 ai. Essa música diz o seguinte, é um versículo de Isaías, Ishayahu. Ah, Renata, onde está você, Deus? Um Deus que me está ter, que se esconde. Mas a música é ai, 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 é uma música alegre. Porque apesar de Deus estar oculto, a gente sabe que Ele está presente. Ele está nos observando. E está só esperando que nós vamos procurar para Ele poder se revelar. E nós passamos para a próxima máscara que nós precisamos tirar hoje. Quem é Ahasverosh? Quem é o grande rei Ahasverosh? A gente falou que ele era o rei do mundo todo, o imperador. Imagina só. Quantas vezes na história aconteceu isso, que alguém era dono, mandava no mundo todo? Já que a gente está contando histórias de leão, então, mais uma história do leão. O rei da selva, ele precisava também tirar umas férias. Está cansado, ele precisava se ausentar do seu palácio. Mas ele estava com medo, se ele sair, vai todo mundo invadir. O que ele faz? Então ele precisava de alguém, um substituto. Ele procurou um cachorrinho, um poodle pequenininho, e ele falou, cachorrinho, você pode ficar aqui guardando o meu lugar, guardando o palácio, mas olha que isso não se preocupe, eu tenho uma fantasia pronta, uma fantasia de leão. Você vai aprender a rugir e pronto. Falou, tá bom, negócio fechado. O leão saiu de férias, o boato correu pela floresta e de repente chegou lá os animais para tentar invadir o palácio e chegou lá o cachorro, na verdade o novo leão, e ele rugiu e se mostrou bravo e todo mundo desapareceu. Depois de um mês, o leão verdadeiro ele volta de férias. Ele chega lá e tá o seu substituto. E quando ele se aproxima, o substituto ele vai tentar atacar o leão e o leão verdadeiro chega no ouvido do leão substituto e fala para ele, meu amigo, todo mundo aqui você pode enganar, mas eu sei que você não é um leão, você é um cachorrinho. Eu quero que vocês prestem atenção a essa história, na verdade é uma parábola, para entender o que acontece no momento mais crítico, o momento mais crítico da Megilá. O momento mais crítico é quando Mordecai ele orienta a Esther, vai falar com a Ahasverosh. E ela fala, mas Mordecai, eu não posso ir, perigo de vida. Eles tinham um casamento interessante. Cada um vivia em seu palácio, sem contato. E ela só podia entrar nos aposentos reais, no palácio dele, porque ela tinha o palácio dela, só podia entrar no palácio de Ahasverosh com convite. Sem convite, dependia do humor do rei. Se ele quisesse, ele podia, com a espada, cortar a cabeça. Casamento interessante, né? E a Esther fala para o Mordecai, faz um mês que ele não me chama. Eu não posso entrar lá. E o Mordecai convence ela, diz que a oportunidade do momento empodera ela e ela vai. Mas eu quero ler com vocês o Salmo 22. A gente lê muitos salmos e não sabe a origem deles. O Salmo 22, ele retrata justamente essa história. Salmo 22, vou ler para vocês a tradução. Está escrito, Lamnatzeh, ao mestre do canto, acompanhado por Ayelet HaShachar. Quem era Ayelet HaShachar? Ayelet HaShachar é a rainha Esther. Assim está escrito no Talmud. Por que é chamado de Ayelet HaShachar? Shahar é o final da noite. Então, o final da noite é o momento mais escuro. Antes de ter o milagre, antes de ter a luz, você tem a maior dificuldade. Antes do parto, antes do nascimento, você tem as maiores dores do parto. O momento mais escuro da noite é um pouco antes do amanhecer. Então, Esther é a última história, até que finalmente, depois, eles têm a permissão de sair da Babilônia e voltar para Israel e construir o segundo templo. Então, Ayelet HaShachar é um apelido para Esther. Olha o que ela fala para Deus. Keili, Keili, meu Deus, por que me abandonaste? Lama Zaftani, por que você me abandonou, Deus? Por que deixaste tão distante minha salvação e ignoraste meu gemido angustiado? Ela está conversando com Deus. E tem depois, é um salmo longo, vocês podem ler lá dentro. E lá no versículo 21, do salmo 22, a Esther fala o seguinte: salva minha alma da espada, minha vida das presas dos sabujos. Sabujo é um cão de caça. Ela chama o rei Ahasverosh de cachorro. O que acontece? Ela falou, falei besteira. Porque apesar de ser um rei malvado, que estava indo contra o povo dela, mas nós temos que dar respeito para as autoridades. É uma mitzvah da Torá você respeitar uma autoridade. Eu tinha que ter uma mitzvah de respeitar todos os reis, independente se é judeu ou não judeu. A gente está abrahá que a gente faz. Tem poucos reis no mundo, mas quem, por exemplo, vê a rainha na Inglaterra, tem um abrahá que se faz para um rei. Shechalav mikodol lebasar vadam, que Deus ele compartilhou da sua honra com o ser humano. Então ela percebeu que ela estava chamando o rei de sabujo, de cão. Aí ela falou, não, livra-me da boca do leão. Resgate-me dos chifres dos touros selvagens. Aí ela já começou a chamar ele de leão. O que acontece aqui? Ahasverosh, ele é leão ou ele é um cão? Então, na verdade, o Ahasverosh, ele é o cão que se fantasiou de leão. Esse é Ahasverosh. No final das contas, apesar que ele é um rei, como eu disse, que Abraha é que Deus ele compartilhou a sua glória com os reis humanos, significa que o rei humano ele só tem prestígio porque Deus deu para ele prestígio. Então ele é um cão, que o verdadeiro leão deu para ele uma fantasia de leão, para ele parecer forte e poderoso. O que acontece? Quando o cachorrinho se finge de leão e ele não reconhece o verdadeiro leão, vem o verdadeiro leão e mostra que ele é um cachorro. Quando Ahasverosh, ele quis perseguir o povo, veio a Esther e falou, Deus, lembra ele que ele, na verdade, ele é um cachorrinho. Na verdade, ele não é um leão. E essa história é a história da nossa vida. Quantas vezes nós ficamos intimidados por uma pessoa? Seja o patrão, seja qualquer outra pessoa, você fica intimidado. Nós temos que lembrar. Aquele que tem fé, aquele que está conectado com o verdadeiro leão, ele não precisa ter medo dos cachorrinhos aqui embaixo. Nós precisamos dar honra e respeitar todos, mas temos que lembrar que a nossa conexão com o verdadeiro leão, com o rei dos reis, nos protege de qualquer rei, de qualquer perseguição, de qualquer dificuldade que seja. E com isso nós chegamos na última máscara, a última máscara que é a minha máscara, a minha persona. Eu preciso tirar a minha máscara e saber quem eu sou de verdade. Às vezes eu estou muito preocupado com o que os outros acham de mim. E eu não lembro que eu sou um verdadeiro leão. Eu sou uma pessoa que posso fazer a diferença no mundo. Rabino Rabino Shabbatai Slavatitsky, pessoa que eu respeito muito, ele é Rabino Lubavitch, Rabat da Bélgica, Antuérpia. Ele contou que ele tinha um israelense, um jovem israelense que ele veio morar na Bélgica. E ele começou a se aproximar do rabino, do judaísmo, começou a cumprir Shabbat, começou a colocar tefilin, comer kasher, foi se aproximando. E de tempos em tempos, ele tinha alguns dias livres de trabalho e ele viajava para a Itália. E aí o rabino falou, eu perguntei para ele, o que você vai fazer na Itália? Você está sempre indo para o mesmo lugar, para a Itália? Ele falou, não, tem alguns amigos lá. E o rabino, ele falou, eu senti que tinha uma coisa errada. Toda vez que ele falava, eu vou para a Itália, ele olhava para baixo. Todo mundo conhece um pouco de linguagem corporal, mas os rabinos, lidando com muita gente, conhecem um pouquinho mais, e ele percebeu que alguma coisa não estava cheirando bem. Tinha uma coisa errada. Um dia tinha um Farbrennen, tinha um encontro onde as pessoas abriram o coração, e ele resolveu contar e abrir o coração para o rabino. Ele falou, rabino, eu vou falar a verdade. Eu estou me aproximando do judaísmo. Eu estou cumprindo várias mitzvot. Mas tem uma coisa que eu não consigo. Por mais que eu entendi a importância do casamento, por mais que eu entendi que as almas precisam ser compatíveis, tem uma carta do Rebbe que eu estava lendo para um rabino de São Paulo, Rabino Mishar, que o Rebbe escreve o seguinte, que tinha um caso de um judeu que estava namorando uma não-judia, e o Rebbe escreve na carta o seguinte, ele falou, explique para os dois que isso é algo ruim para os dois lados. Não é algo ruim para o judeu casar com uma não-judia. Isso é ruim para os dois lados, porque eles não são compatíveis. Então, o judeu casa com o judeu, não-judeus casam com não-judeus, cada um casa dentro do seu grupo. E esse jovem, ele falou, rabino, eu entendi tudo na teoria, mas na prática, eu conheci uma italiana, estou apaixonado, e por mais que eu sei que nós não somos compatíveis de alma, mas na prática, não tem jeito, eu vou casar com ela. O rabino tentou falar alguma coisa e falou, esquece, eu já falei com vários rabinos e todos os rabinos me falaram como isso daqui é muito sério, explicaram tudo por A mais B, mas na prática, uns tentaram me assustar, falando que é um pecado, não adiantou nada. É isso, rabino, esse é o fato, você está perguntando, eu estou falando, acabou, esquece. O rabino falou para ele, ok. Eu posso te dar um conselho? Vem comigo, vamos para Nova York. E você pede um abracá para o Rebbe de Lubavitch. Falou, tá bom, abracá é sempre bom, não tem problema. Ele foi ele era corajoso, israelense, não tinha vergonha, não tinha, foi na fila dos dólares. O Rebbe domingo distribuía os dólares. E aí ele estava na frente do Rebbe, isso é um momento muito rápido. E o Rebbe, com um olhar penetrante, olhou direto nos olhos dele. Ficou um silêncio que parecia eterno, mas alguns segundos de silêncio, até que finalmente o jovem criou coragem e falou, Rebbe, eu tenho um problema. Tenho um problema. Então o Rebbe se aproximou, abaixou um pouco a cabeça para escutar. Falou, eu comecei a me aproximar do judaísmo. Eu entendo toda a importância, a beleza do judaísmo. Eu quero abraçar o judaísmo, mas eu tenho uma namorada italiana e eu decidi casar com ela. E ele ficou quieto, abaixou a cabeça, tinha certeza que o Rebbe ia brigar com ele, ia falar como que era tão grave, talvez... E de repente o Rebbe falou para ele o seguinte, eu tenho inveja de você. Ele ficou assustado. Inveja? O Rebbe tem inveja de mim? O Rebbe falou, cada pessoa tem testes na vida. Em hebraico, teste se fala nisayon. Nisayon é as mesmas letras de sulam. Nisayon, ele vem de sulam, de escada. Hashem te deu um teste que eu nunca tive. E com esse teste, é uma escada que você pode chegar no céu. Significa que você tem as forças, você tem a capacidade de passar no teste. Eu tenho inveja da força que você tem, que eu não tenho. Aquele jovem voltou para a Bélgica, uma pessoa transformada. E colocou a sua vida no trilho. O que foi que aconteceu nessa conversa tão rápida, mas com tanto significado? Até então ele via a vida dele como um nisayon. E o teste para ele é escuridão. O teste para ele significa que algo está querendo me derrubar. E é um teste maior do que eu consigo aguentar. Eu me sinto um coitado. Eu não consigo. Eu gostaria, mas eu não consigo. E eu tenho inveja do Rebbe de Lubavitch, que ele não tem esses testes. Olha quão abençoada a vida de pessoas justas que não têm testes. E quando a pessoa tem esse tipo de visão de mundo, ele se sente para baixo. Ele tem uma visão de coitado. Vem o Rebbe e falou para ele, fala para cada um de nós. Lembre que cada teste que aparece na nossa vida é uma fantasia, é uma máscara. Parece que o teste veio para te derrubar, mas na verdade que o teste veio para te levantar. O verdadeiro objetivo do teste é possibilitar você revelar o seu potencial máximo. Estão percebendo? Tudo que Hashem traz para nós na nossa vida pode ser um teste muito difícil. Significa que eu tenho forças incríveis. Eu tenho mais forças que o Rebbe de Lubavitch. Eu sou uma pessoa que Deus me colocou algo na minha frente. E um bom pai não pede algo impossível do seu filho. Mas um pai pode errar. Agora o pai, nosso pai celestial, Hashem, ele não erra. E tudo que ele pede, tudo que ele coloca na nossa frente, é porque nós temos capacidade. Pode ser que ele está muito escondido, é porque ele quer que a gente procure ele. Esse é o objetivo. O objetivo dos testes, o objetivo das máscaras são para viver em sociedade. Eu coloco certos filtros e certas máscaras. Mas em dado momento, eu preciso parar. Chega o dia de Purim, chega dias importantes, chega momentos difíceis na minha vida. Eu tenho que parar e lembrar que eu sou um verdadeiro leão, que eu sou uma pessoa forte. Eu tenho total capacidade, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu posso resolver. Porque se Hashem colocou aquilo na minha frente, aquele é o meu teste para me elevar. Aquele teste, ele não é um teste para me derrubar, ele é um sulam, ele é uma escada para eu subir muito alto, mas muito alto. Que nós possamos pegar a força desses dias, estamos no mês de Adar, o mês da alegria, o mês muito forte, chamado o mês da nossa sorte, do Mazalot Gover, a gente tem muita sorte, que esse Mazala, essa sorte possa trazer saúde, alegria, brachot para todos nós e somente coisas maravilhosas e que possamos muito em breve vivenciar Balaulaú Nadedash Natamelech, que o rei dos reis, pare de dormir, acorde finalmente e possa se revelar para todos nós, trazendo uma era de paz, uma era maravilhosa que vai ser a época de Mashiach, que seja em breve. Amém. Purim Sameach.